Olá, eu sou Vinícius Sampaio e esse é o Crítica de Ponta, programa laboratorial produzido pelos alunos do terceiro ano de jornalismo da UEPG. Lançado no mês da Consciência Negra, documentário sobre a carreira do grupo Racionais MCs, reflete luta antirracista e violência policial. Confira na crítica de Maria Luísa Pontaldi.
História, luta e música são as três palavras que descrevem o documentário Racionais, Das Ruas de São Paulo para o Mundo, produção original da Netflix. A obra foi lançada no final de novembro, mês da Consciência Negra, temática que envolve todo o documentário. O Racionais MCs tem uma carreira ligada ao movimento negro no Brasil, já que foram propulsores e incentivadores da causa antirracista. Mano Brown, Ice Blue, KLJ e Ed Rock formam um grupo e são os personagens principais do documentário. A trajetória do quarteto e de cada um de maneira individual é demonstrada a partir de gravações e fotografias durante a carreira do grupo e de entrevistas e imagens gravadas recentemente, como os relatos individuais dos integrantes e uma reunião dos quatro avaliando algumas histórias. Por considerar o legado do Racionais MCs para o rap nacional, o documentário possui uma trilha sonora rica, fazendo com que as próprias canções do grupo deem sentido aos relatos. A construção da narrativa é beneficiada pela inserção da trilha sonora, pois demonstra o processo de criação musical e a recepção do público a partir das imagens de shows e outros encontros. A história do Racionais MCs sempre foi pautada na luta por melhores condições para a periferia e pelo movimento negro, o que justifica a estreia do documentário no mês de novembro, voltado à consciência negra. Durante os 116 minutos da peça audiovisual, o público pode compreender problemas intrínsecos em comunidades periféricas, como a violência policial e a falta de oportunidades, temas que também inspiram as composições do grupo. O Racionais MCs tem a música como um instrumento de trabalho social, e isso é retratado pelo documentário de maneira compreensível e cativante. A narrativa, contada do presente sobre o passado, monta uma linha do tempo da carreira do grupo, passando por cada um dos álbuns musicais. A produção traz à tona a luta antirracista e discute a consciência racial em um movimento importante para o Brasil, sobretudo em uma das maiores plataformas de streaming do mundo. Com um documentário, não apenas o público interessado no cenário musical brasileiro ou os fãs do grupo podem assistir a peça e discutir o assunto, mas também pessoas interessadas em compreender a luta e resistência de 56% do povo brasileiro que se autodeclara preto ou pardo, de acordo com dados do IBGE.
Boulos e Boulos é doçura em todo o seu ambiente. A repórter Lília Magalhães foi até o local.
Uma casa cor-de-rosa, com adereços brilhantes pendurados pelo teto e ursinhos de pelúcia na decoração. Com estilo referente a uma casinha de bonecas, a Boulos e Boulos traz uma proposta de doçura para além do paladar, onde todo o ambiente é tingido de tonalidades do rosa claro e a frase "café e amigos" são a fusão perfeita que está em destaque na bancada principal. Antes, restrita à doceria de encomendas de bolos e pratos doces, a empresa abriu sua cafeteria em agosto desse ano, o que pode ser avaliado como um grande diferencial ao juntar a ideia de uma equipe especializada em doces e um espaço amplo para aproveitar a experiência gastronômica. O cardápio é extenso, com opções de padaria salgada, confeitaria, sucos e cafés, dos quais também existem as opções das mais simples até as taças com chocolate derretido na borda do copo. Entretanto, não traz grandes novidades em suas receitas, mas a qualidade dos pratos faz valer a pena a visita, sendo R$ 15,00 o valor de um pedaço de bolo com tamanho médio. A cafeteria também é novidade, no sentido da descentralização dos pontos da cidade. Ela é localizada no bairro de Oficinas, onde são poucas as cafeterias e lanchonetes, cujo local possui um conceito diferenciado e atrativo para os moradores do bairro. Geralmente, os espaços gastronômicos de Ponta Grossa estão no centro da cidade e com cardápios e preços supervalorizados, o que não é o caso da Boulos e Boulos.
Bandas de heavy metal paranaense lançam álbuns físicos através do selo Lambrequim. Tamires Limursi tem a sua crítica.
Existe um sentimento diferente ao se escutar música em CD. Abrir a embalagem, tirar aquele pequeno disco reluzente, inserir em algo quase raro nos dias de hoje, um toca-CD, e ouvir aquele som claro, alto e translúcido. Ouvir CD em pleno 2022 é mais do que um momento nostálgico. É também resistência. É resistir às variações tecnológicas, resistir ao abandono de momentos e fortalecer uma economia não tão vista nos dias de hoje. Lançar CD, ainda mais de bandas de rock, também é um ato de coragem. E é isso que o selo Lambrequim consegue com os álbuns Necropsy Alive e Bad Bebop, Starting Riots, lançado de forma física através de campanhas de financiamento coletivo. Starting Riots já estava disponível nas plataformas digitais desde 2020. O álbum Necropsy Alive é uma homenagem aos 15 anos de um dos mais importantes nomes do metal paranaense. Seu lançamento une as quatro faixas gravadas ao vivo na Casa Crossroads, em Curitiba, sendo elas Isolation, We Are at War, Determinação e What the Hell. Além disso, a versão física conta com quatro regravações feitas em estúdio: Skullcrusher, de 2014, Determinação, de 2013, Easy Target, de 2010 e Isolation, de 2012. Mais do que uma forma de revisitar a carreira da banda, que terminou em 2015, também é um presente para os fãs de death metal. Mesmo não sendo do gosto de todos, é inegável a complexidade e a qualidade de som presentes nas músicas do álbum. Com o claro som dos instrumentos e a da letra, é possível notar as diferenças, mesmo que em alguns casos sutis, entre as músicas apresentadas no seu álbum. Para além disso, as escolhas das faixas extras complementam uma narrativa que é de artista para fãs. Skullcrusher, por exemplo, apresenta uma ideia clara e moderna do que é o heavy metal, aproximando-se muito daquilo que é visto em artistas internacionais. O disco Starting Riot, segundo álbum da banda curitibana Bad Bebop, dá sequência à estreia da banda com faixas inéditas e algumas já lançadas previamente em 2019 e que viraram single após isso. O disco conta com 11 faixas, sendo uma delas a bonus track Red Flag. Com a pegada que mistura diversas influências do rock dos anos 90, como o grunge, o groove e o blues, Starting é bem executado e mantém uma veia brasileira pulsante ao longo das faixas. Enquanto todas as músicas têm o seu devido espaço e valor, How We Are Holding Up é a balada tradicional em qualquer álbum dos anos 90. Iniciando apenas no violão de aço, a faixa cresce ao longo de sua duração e prova que Juliano Ribeiro é dono de uma grande voz. Para quem se interessou e quer conhecer mais sobre o selo Lambrequim, é possível acessar as redes sociais do projeto. No momento, eles estão com campanha de financiamento aberta para comemorar o primeiro aniversário do selo.
Janaína Cassol avalia o e-book Ponta Grossa em 10 atos, que registra histórias do município através de peças ficcionais.
O e-book Ponta Grossa em 10 atos, Teatro e Cidade, utiliza as peças teatrais para ilustrar a cidade de uma maneira que o ponta-grossense se reconheça e também entenda a história do município. São 10 peças curtas e ficcionais que abordam lugares e pessoas que marcaram Ponta Grossa, como o Parque Vila Velha, o Buraco do Padre, o Cemitério São José, Corina Portugal, dentre outras. As peças brincam com o imaginário do leitor, pois detalham o cenário, iluminação, as trilhas sonoras e as interações com a plateia, além de introduzir elementos fantasiosos. Os detalhes fazem com que o leitor fique imerso no conteúdo, se desprendendo da realidade ao mesmo tempo em que se conecta com a cultura da cidade. Parece contraditório falar que as peças são ficcionais e que representam a história do município. No entanto, um exemplo é a peça As Flores de São José, pois o texto aborda um velório no cemitério São José e o diálogo entre um cachorro e um coveiro. A conversa com o cachorro é a parte ficcional, porém o assunto da peça aborda histórias reais, como a vida de Corina Portugal. Para quem conhece a história de Corina, o diálogo se torna familiar, e para quem não conhece, surge uma curiosidade para buscar informações. O e-book é composto por 10 peças teatrais escritas por participantes do projeto Laboratório de Estudos em Dramaturgia Teatral, coordenado pelo diretor de teatro Gabriel Werneck. Por tratar de peças curtas, os textos são rápidos e não cansam, o que incentiva a vontade de continuar a leitura. O livro é gratuito e o download pode ser feito através do Instagram do Ateliê Criativo.
Novos cantores gaúchos se destacam na região. Acompanhe na crítica de Carlos Solec.
Assim como todos os gêneros musicais brasileiros, a música gaúcha também começa a apresentar novas variações, com novos cantores e bandas que surgem, e Ponta Grossa não está fora disso. No Paraná, especialmente nos Campos Gerais, há alguns nomes que surgiram a partir de 2018 e inovaram em canções de sucesso, descolando-se do tradicionalismo gaúcho, tanto na forma de cantar, quanto nas letras e nos arranjos musicais. Pode-se citar, por exemplo, o cantor pontagrossense Paulinho Mocelin, dono dos hits Menino Campeiro e Caminhonete Branca, que conta com mais de 30 milhões de visualizações no YouTube. Paulinho, com uma voz forte, traz nas canções uma variante do gaúcho mais aproximado do sertanejo, com inclusão de outros instrumentos, além da gaita, e letras que falam de romance e revelam uma pegada rural, característica da região e do público-alvo. Quem segue a mesma linha é a banda Talagaço, também de Ponta Grossa. Com uma pegada sertaneja misturada com o gauchismo, a banda tem diversas músicas como Anjos, Amor de Rodeio, Rosa e Azul, dentre tantas outras. O grupo, fundado há mais de 15 anos, é referência no gênero do novo gaúcho, com participação em realities de televisão que expandiram a obra para todo o Brasil. Já em Irati, encontra-se o grupo Santo Fole. Diferentemente dos demais, trata-se de uma dupla, Verdeci e Anacleto, que, como personagens do interior, fazem canções ao estilo gaúcho sobre temas inusitados como uma veia humorística, com a música Abacaxi Sem Freio, principal sucesso da dupla. Na página do grupo no Facebook, há diversas dublagens de vídeos de personalidades, como Donald Trump e Rainha Elizabeth, com voz de caipira, simulando situações inusitadas na vida de um colono. As três bandas trazem uma inovação na música gaúcha pelas letras e arranjo, como forma de atrair outros públicos e dialogam com o legado tradicionalista de grupos que marcaram as gerações anteriores, com os Bertucci, Serranos e Monarcas, responsáveis pela divulgação do gênero regional gaúcho ou nativista na região e no estado.
Este foi mais um Crítica de Ponta, produzido pelo terceiro ano do curso de jornalismo da UEPG para a disciplina da Crítica de Mídia, ministrada pelos professores Felipe Pontes e Sérgio Gadini. Para conferir mais edições do programa, acesse o portal Periódico. Obrigada pela audiência e até a próxima.